Olá, eu sou Luciano Fonseca, aluno do nono período do curso de Direito do Centro Universitário de Barra Mansa, UBM.
Começa agora, Direito em Movimento, UBM.
Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Direito em Movimento, UBM. Hoje participa comigo Flávia Venturini, aluna do sétimo período. Boa tarde, Flávia.
Boa tarde.
Participa também Monique Martins, também do sétimo período. Boa tarde, Monique.
Boa tarde.
Participa ainda Ana Gabriela, do sétimo período. Boa tarde.
Boa tarde.
E ainda Giovana Marangão, também do sétimo período. Boa tarde, Giovana.
Boa tarde.
Sejam todos bem-vindos a mais um programa Direito em Movimento. Nosso tema de hoje será anulação de casamento e divórcio. Antes de começar o programa, eu gostaria de agradecer a professora coordenadora do curso de Direito, Marlene Novak. Participa ainda Tiago Modesto, supervisor do Núcleo de Práticas Jurídicas do UBM, UNPJ. Agradeço ainda ao professor coordenador do curso de Jornalismo, Álvaro Brito. É onde possibilita a gravação do programa na Rádio Laboratório Multimeios. Bom, gente, primeiramente eu queria agradecer a participação de cada um de vocês, dizer que a ideia do programa aqui é a gente debater temas relacionados ao cotidiano e ainda que tem a ver com direito. Então, o nosso tema de hoje será anulação de casamento e divórcio. E eu começo perguntando para vocês o que é o casamento.
É uma união voluntária entre duas pessoas e que existe a vontade das duas em constituir uma família.
Então, o casamento é a união voluntária de duas pessoas. Então, nós vamos tratar já na fase final, né? Pós-casamento, né? A dissolução do casamento, a anulação do casamento. O que seria essa anulação do casamento?
É o processo judicial que reconhece a existência de um vício na celebração do casamento, que impede de produzir seus regulares efeitos.
E quais seriam aí os requisitos para a anulação do casamento?
Então, para o cônjuge conseguir obter a anulação do casamento, ele deverá comprovar que o casamento foi celebrado por pessoa que não possuía o necessário discernimento, por quem não completou a idade mínima, quem não teve autorização dos pais, quem foi enganado por erro quanto à pessoa do cônjuge, desconhecimento do defeito físico irremediável ou moléstia grave e transmissível que o casamento foi celebrado por fundado temor de mal considerável iminente para a vida sua ou de seus familiares.
Bom, então nesse caso aí existem várias hipóteses para pedir anulação do casamento, né?
Isso.
Como você disse aí, não obteve autorização dos pais, quem foi enganado. Então são vários tipos de situações que podem ocorrer.
Isso, e ele vem presente as situações no artigo 1550 do Código Civil.
Então, assim, o Código Civil é quem rege, quem determina, quem dá as ordens ali para anulação do casamento.
Sim.
Bom, uma pergunta interessante aqui, se é necessária a contratação de um advogado para obter anulação do casamento?
Sim, sem a presença de um advogado não é possível realizar o processo de anulação de casamento.
Então vamos lá, o casamento, eu vou voltar um pouquinho então no casamento. O casamento é um ato voluntário, né?
Isso.
Como que se dá o casamento, assim, legalmente falando?
Através de registro em cartório.
Então é preciso que as partes vão procurem um cartório. E aí no cartório tem todo um procedimento que é seguido, né?
Isso.
Então, observando tudo isso, aí considera-se casados. É necessário que cada cônjuge contrate um advogado distinto? Precisa de um advogado para cada um?
Não, não tem necessidade. Mas, e tem que lembrar que o juiz não é obrigado a concordar com a anulação. Os cônjuges vão ter que comprovar se existe ou não os requisitos legais para anulação.
Então, assim, essa anulação do casamento seria mesmo um processo, né? É diferente da separação, porque eu já estava imaginando aqui a questão da separação, onde as partes decidem, pronto, faz a separação, tendo os filhos menores lá, tem que ter observância do Ministério Público, essas coisas. Então, aqui a anulação é outra coisa. Quais seriam, assim, as formas de anulação do casamento por erro essencial?
Então, a anulação de casamento por erro essencial é o que diz respeito à sua identidade, sua honra, boa fama, sendo esse erro tal que o seu reconhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum do cônjuge enganado. A ignorância de crime anterior de casamento e, por sua natureza, torna insuportável a vida conjugal. A ignorância anterior do casamento de defeito físico irremediável, que não caracteriza deficiência ou moléstia grave e transmissível, por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco saúde do outro cônjuge e de sua descendência.
Tem algum prazo para a proposição dessa ação?
4 anos se o casamento foi realizado mediante coação, 3 anos no caso de erro essencial, prazo de 180 dias em relação aos incapazes de consentir ou manifestar, 2 anos se realizado por autoridade incompetente de celebrar.
E se a união já ultrapassou esse período máximo para poder solicitar a anulação do casamento?
O divórcio é a melhor alternativa. Você pode consultar o advogado e dar entrada no processo de divórcio. A diferença é que, diferentemente do que acontece na anulação do casamento, os efeitos do casamento serão válidos e seu estado civil constará como divorciado e não como solteiro.
Então, pelo que eu entendi aqui, tem uma diferença da anulação para o divórcio. Se eu entendi assim, a anulação, o casamento é como se nunca tivesse existido.
Isso. É como se nunca tivesse existido o casamento e a pessoa volta ao seu estado civil de origem.
Que seria,
no caso, solteiro.
Solteiro. E o divórcio, não. Os efeitos para o casamento são todos válidos.
Isso.
E o que é o divórcio?
É o rompimento do vínculo conjugal reconhecido pela lei. Rompe o vínculo matrimonial, permitindo um novo casamento dos cônjuges divorciados. Ele põe termo ao casamento e aos efeitos civis do matrimônio religioso, mas não modifica os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos.
Bom, então o divórcio, ele mantém as obrigações dos pais...
Com os filhos.
Com os filhos.
Nada muda.
É pai, né? É mais as obrigações...
Nasceu, já era, vai ser para sempre. Bem como.
Entendi, não dá para correr, né?
Não.
No caso da anulação do casamento, os filhos, havendo filho... Pode ocorrer? Pode ocorrer. É uma situação que tenha casado e tenha filhos, né?
Com certeza.
Só vai ter que comprovar os requisitos, né?
Dá para fazer a anulação e aí depois ocorre a partilha, né? De bens, da mesma forma.
Aí no caso dos filhos, né?
No caso da herança, nem partilha.
No caso dos filhos, então, a pessoa casou por alguma irregularidade, esse casamento vai ser anulado. Uhum. E aí teve o filho, que muita gente casa... Assim, hoje, né? Mora
nem,
junto.
Nem casa.
Nem casa mais,
tem
né?
Filho.
Mas vamos pôr a situação que tem o filho primeiro. Né? E depois casou e observou que houve essa falha aí no casamento. Vai pedir anulação. Os filhos são anulados também?
Não, continua sendo pai, continua sendo
os
mãe.
Os efeitos são os mesmos, né?
Filho, claro.
Né?
Os efeitos acabam sendo o mesmo efeito de um divórcio, no caso dos filhos, né? Pro divórcio, pros filhos.
Até porque a relação dos pais lá que separaram lá não tem nada a ver com um vínculo com o filho, né? Bom, a gente tá falando aqui de casamento e tudo, e quais são os regimes aí de bens no casamento civil?
Então, temos a comunhão parcial de bens, a mais comum, comunhão total, universal de bens, separação total de bens, participação final nos aquestos.
Seriam, então, essas 4 tipos aí.
Sim.
Assim, como que seria, para o pessoal poder entender, essa comunhão parcial de bens? Como que a gente pode dar um exemplo?
Na comunhão parcial de bens, é quando todos os bens adquiridos após o casamento serão comuns ao casal.
Porque é bem comum, assim, a gente imaginar que a pessoa casou, né? E aí, tudo que é dela é meu, tudo que é meu é dela. Então, depende do regime de casamento, né?
Isso.
É comunhão total.
Na comunhão universal de bens, todos os bens atuais de cada um e os depois do casamento serão comuns ao casal. É preciso comparecer antes de dar entrada no casamento civil a um tabelionato de notas para fazer uma escritura.
Então, aí esse é o caso que eu falei, que tudo que é meu é seu é meu e aí a gente vai, né? Divide tudo depois também, não separa nada. Separação total de bens, o que seria?
Na separação total de bens, cada um possui seus próprios bens antes e depois do casamento, que ficarão sempre como propriedade individual. Nesse regime também é necessário ir ao tabelionato de notas.
Então a gente vê nesses dois, separação total. E na comunhão total tem que ir ao tabelião lá para poder registrar, né?
Isso.
Que seria a escritura pública aí para poder ficar lá registrado, para saber o que é de cada um, né?
Isso.
E a participação final dos aquestos?
A participação final dos aquestos é igual à separação total de bens, mas caso haja divórcio, os bens que adquiriram durante o casamento serão partilhados em comum.
Então, ele é igual à separação total de bens, né? Mas deixa eu ler o que você anotou aqui. Mas caso haja divórcio, os bens que adquiriram durante o casamento são partilhados. Então, esse aí seria um que você separa o que você tem antes, né? e que vocês acabam conquistando junto, divide.
Divide.
E para fazer um divórcio, é necessário que tenha advogado? Demora? Como é que é?
Depende, que existe o divórcio amigável, que quando não existe filhos menores de idade ou incapazes, ele pode ser feito no cartório. É um divórcio extrajudicial, mas é necessário a presença do advogado. E nesse caso é muito rápido e sai no mesmo dia. E caso existam filhos menores ou incapazes, mesmo que seja um divórcio consensual, é preciso que esse seja feito perante um juiz, com a participação do Ministério Público, que é sendo necessário um processo judicial. Também é considerado rápido, mas não tanto rápido quanto o extrajudicial, que é feito em cartório. Agora, se o casal não tiver um acordo entre eles, será necessário um processo judicial para discutir, além do divórcio, diversos assuntos, como partilha de bens, pensão alimentícia, guarda, visita dos filhos e dano moral. O divórcio costuma ser rápido, mas existe uma discussão entre a partilha e a pensão que pode ser demorada.
É, então, a gente está falando aqui dos tipos de divórcio, seria o consensual e o litigioso, uhum. né? O litigioso é o que tem briga, né? O pessoal uhum. vai brigar lá, né? Um quer, outro não quer. Não sei se vocês acompanharam na televisão aí. Teve um caso de uma mulher que demorou 25 anos para sair o divórcio dela.
Nossa!
Foi 25 anos para sair o divórcio. Aí eu achei interessante porque ela fez uma festa, né? Como é que é o nome da festa, gente? Eu tentando lembrar aqui. Que a gente faz a festa despedida de solteiro, né? Ela fez a despedida de casado.
Olha que...
Depois de 25 anos, inclusive a imprensa foi em cima.
Nossa,
teve um canal de televisão. Foi bombada assim.
A festa foi linda.
Foi a festa, porque ela ganhou uma festa. Ela ganhou uma festa, porque a imprensa foi. E quando saiu o divórcio, a sentença, ela saiu com certidão na mão, sacudindo, comemorando na porta do cartório. E aí, uma rede de televisão esteve presente, não lembro qual rede de televisão. E aí, deu a festa pra ela. Ela fez a despedida de casada, gente. Olha, foi assim, uma luta, né? A gente tá falando que o divórcio é que ele é rápido.
Com todos os direitos, teve bolo e tudo.
Olha lá, tá,
eu vi também.
É,
achei muito legal.
Aí
o bolo, assim, ele se desfazia, né? E aí mostrava os dois indo um pra cada lado. Foi ótimo.
Por que será?
Ele deve ter sido um ótimo marido. Mas enfim.
É, a gente nem entra no mérito, né, aí, da questão aí, pelas razões, né, que levaram. Mas a questão da justiça aí, do divórcio. Demorar tudo isso, acredito que tenha sido litigioso, né?
É,
a gente está falando hoje do consensual, que é rapidinho, lá no cartório.
Hoje já não é mais tão demorado, porque o Estado não pode permanecer, né? Não pode manter os dois casados sem a vontade deles, né?
Mas aí, no caso dela, que eu me lembro, foi litigioso, né? Então ele não queria assinar. Então demorou, porque o juiz teve que assinar no lugar dele, né? Então, do rapaz lá, do marido. Então demorou 25 anos para o juiz assinar.
Né? E ele já estava com outra mulher, com outros filhos, mas não queria.
Aqui é do separar. YouTube?
É, exatamente.
Eu acho, tem essa do YouTube e tem uma que aconteceu nos Estados Unidos também.
Ah. É,
tem uma
essa
que foi um show
essa
que
foi...
também.
Que teve um show?
É, foi um show de um cantor famoso.
Ah, então, eu sei que esse caso foi recente, assim.
É, não, foi recente, é dessa mulher mesmo.
Ah, que ela falou que ela ia morar na casa do marido.
Isso,
ela, desse divórcio.
Foi essa.
Ah, eu vi.
Então, assim, a gente vê que... Por um lado, hoje facilita, né, a questão de poder fazer o consensual no cartório. No caso, como vocês bem disseram, a questão de não tendo filho menor de idade, que tem toda uma regra diferente. Agora, por que quando tem o filho, o Ministério Público tem que estar presente?
Porque envolve interesse de menor, né? E aí, quando todo o procedimento que envolve interesse de menor de idade, o Ministério Público tem que estar presente.
É obrigatório.
É obrigatório.
Né? É obrigatório. Não pode, até porque tem que resguardar os interesses da criança, uhum. né? Porque muitas vezes, na questão de separação, os pais acabam pensando só em si e não pensam na criança, né?
É verdade.
Acaba, assim, eu já participei de audiência, vocês estão no sétimo período, vocês estão tendo NPJ de direito de família?
Isso. Uhum.
Vocês foram em audiência real? Foram assistir?
Já.
Nossa,
foi
Deus.
Meu?
Muito.
Porque foi igual.
Eu também
estava
quase dando um couro, mas mulher lá...
Tá vendo?
Olha aí.
Como é que foi essa experiência? Conta. Sem dar nome, por favor.
Foi horrível. A mulher fingindo que tava chorando. Porque o cara dava, tipo assim, uns 300 e poucos reais de pensão, pagava escola. Mas a mulher queria mais e não queria deixar ele pegar a filha, não queria deixar ele ver a filha. Era só de 15 em 15, não queria deixar ela dormir na casa do pai. Só que a menina queria, a mãe não.
Uhum.
Aí ela inventava várias histórias, fingia que tava chorando, aí fingiu que desmaiou. Aí eu ri, eu queria bater nela lá, porque ela tava fazendo choro.
Mas a gente tem que ficar ali, não, se conter, né?
Tem pai que nem isso dá, não dá nada pro filho, não tá nem aí pro filho. E aquela mulher fazendo graça.
É complicado. A gente vê situações, você falou do valor da pensão, é um problema, né?
É,
tem muito pai que acha que dá R$100 ali,
é,
é o suficiente.
E acha que é muito pra criança viver
e
R$100.
E acaba enganando, achando que a mãe vai gastar o dinheiro, né?
É.
E não dá nada pra criança, né?
É complicado. A gente chegou até a fazer um trabalho em sala, com um direito de família até, e a gente apresentou no trabalho que o dinheiro não compra afeto. E eu acho até interessante o Ministério Público participar das audiências que envolvem o interesse de menor, porque às vezes os pais, os cônjuges, eles estão tão preocupados em afetar o outro cônjuge que eles esquecem que tem crianças, que as crianças estão sofrendo com isso. E eu acho que o Ministério Público, ele vai tentar mostrar o interesse das crianças mesmo no processo, para que elas não saiam tão prejudicadas assim, porque uma separação, ela é ruim já para os cônjuges, imagina para uma criança que está vivendo nesse meio.
Eu acho interessante que você falou que o dinheiro não comprou afeto, né? A gente estava conversando agora há pouco, você estava comentando da participação da audiência lá, em que a mãe não queria deixar o pai pegar a criança, ver a criança. A gente cai um pouco assim no tema de alienação parental.
Uhum.
Né? E aí, aproveitando o seu gancho que não compra afeto, a gente tem a questão aí do abandono afetivo. Né? Que, de certa forma, hoje a justiça acaba vendo isso e procurando indenizar monetariamente a criança ou a pessoa, né, que reclama o abandono afetivo. E minha pergunta aqui é o seguinte: você acha, então, você diz que o dinheiro não compra afeto.
Uhum.
Seria justo, então, esse abandono afetivo, monetarizar isso? Ó, você paga 100 mil e beleza? O que você acha? É opinião mesmo. O que você acha? Se é válida?
Então, eu vou falar por mim. Eu não tive convívio nenhum com meu pai. E eu acho que se ele vier me pagar por uma coisa que ele nunca me deu, eu não aceitaria. Eu acho que realmente é o que falta, é afeto.
Uhum.
Se não tem afeto, não tem porquê do vínculo. Não tem porquê de me dar um dinheiro para poder tentar me devolver o afeto que ele não deu. Então, acho que não faz diferença. Mas para algumas pessoas deve fazer.
Acaba o dinheiro suprindo essa falta, né?
Uhum.
Acaba que acaba, sei lá, suprindo. E você acha que...
Acho que não. Eu também não ia nem querer ver meu pai, nem querer saber do dinheiro. Mas meu pai... Ele é um bom pai, ótimo pai, eu amo meu pai. Ele tá sempre ali com todo mundo.
Ele tá ouvindo a rádio, todo... né?
Não, ele não ouve.
Manda um abraço, aproveita, manda um abraço.
Manda um abraço pro seu pai.
Antônio.
Seu Antônio, um abraço pra você.
Senhor,
aqui,
chama ele
não.
Senhor, não. Quem não,
não seu
gosta,
Antônio,
não.
Seu Antônio, senhor não. Seu Antônio, viu, seu Antônio? E vocês, o que vocês pensam sobre isso?
Ah, então, acho que tem casos e casos. Eu acho que quando a criança precisa desse dinheiro, eu acho que é válido. Porque... Né? Senão, como que ela vai sobreviver também?
E você, Giovana?
Eu acho que não é, não. Acho que é errado.
Errado o dinheiro?
Suprir a criança, o que você não deu de carinho pra ela, você suprir com dinheiro.
É, porque como você disse, acho que é válido a questão de a criança precisa do dinheiro, seria a parte material, né?
Isso,
então, isso. A obrigação do pai de alimentos, eu acho que ela também tem que ter, independente de qualquer coisa.
Com certeza.
Então, se o pai tem ali, tem que pagar a pensão, os alimentos, é super justo e válido. É um direito da criança, a mãe nem pode recusar, porque é da criança, né? Ah, mãe, não precisa, não quero mexer. Que põe na poupança lá e vai guardando. A gente está falando da reparação por conta do abandono afetivo, né?
Mas, se eu não me engano, essa reparação por abandono, né, afetivo, ela pode ser pedida até pela criança, né, quando atinge a maioridade.
Sim, sim.
E aí ela pede um valor por dano moral.
Mas eu acho que o pai tinha que ter consciência, não precisava nem de entrar na justiça para pedir, pô, R$100. Ele tinha que dar por livre, espontânea vontade.
A gente pensa assim, a obrigação de ser pai ou de ser mãe, porque hoje a gente fala de ser pai, porque é mais comum na sociedade que a gente vive o pai abandonar, né?
Uhum.
Então é algo mais comum, mas também acontece da mãe abandonar e também está sujeita à mãe,
a criança
a pensão,
falta.
A tudo isso, mas é mais comum Por que vocês acham que é mais comum, já que a gente está nesse de opinião, né? Por que o pai abandona mais?
Porque pai quer curtir a vida, essa é a realidade. Pai não quer saber do filho, não. Pai é pai quando tá junto. Depois você para, não é pai. Não, nem todos. Uhum. Não, nem vamos todos, generalizar, né? Todo mundo. Mas a maioria é assim. Não quer saber do filho. Ah, pega um dia, aí fica anos sem ver, depois vai e pega e acha que tá fazendo muito. Tá errado. Não concordo.
Né?
Só pra falar, eu tenho um filho, mas só tem, porque cuidar não cuida, né? Só teve.
Só pra poder falar, só no papel,
só,
né?
Só.
Bom, gente, o papo tá legal, a gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho.
Esse é Direito em Movimento UBM.
Agora, os alunos do UBM têm mais um benefício. Conheça a Minha Biblioteca, uma plataforma online com mais de 8 mil títulos para ampliar o seu conhecimento. Tem acesso rápido e fácil a todo o conteúdo disponível. Acesse ubm.br/biblioteca e na aba Biblioteca Digital encontre o link para Minha Biblioteca.
UBM Notícias. Fique bem informado. Confira as notícias que foram destaque na nossa região, no Brasil e no mundo. UBM Notícias, de segunda a sexta-feira, às 9 da manhã e às 6 da tarde.
Agora, todas as tardes, a Rádio UBM abre seus arquivos para você matar saudade no UBM Flashback. Um programa para quem gosta daquelas mais antigas que ficaram para sempre em nossas memórias. Que ficaram para sempre em nossas memórias. UBM Flashback. Todos os dias, aqui, a partir das 14 horas. Reapresentação, 19 horas.
Boa noite, rainha, como vai?
Comando, Denilson Luciano.
Sou seu coringa, o seu ai.
Intervalo UBM. Os sucessos que embalam a galera toca aqui. Intervalo UBM. De segunda a sexta, 8h15 da noite. Rádio UBM, emissora web do curso de jornalismo do Centro Universitário de Barra Mansa. Estúdios no Laboratório Multimeios, Rua Vereador Pinho de Carvalho, 267, Barra Mansa, Rio de Janeiro.
De volta com Direito em Movimento UBM.
Muito bem, estamos de volta com Direito em Movimento. E eu converso com a Giovana Marangão, converso também com a Flávia Venturini, a Monique Martins e a Ana Gabriela, todas do sétimo período do curso de Direito aqui do UBM. E nosso tema é anulação de casamento e divórcio. Eu queria saber o seguinte: é preciso que o casal esteja separado há quanto tempo para poder pedir aí o divórcio? É preciso que o casal esteja separado há 1 ou 2 anos?
Então, não. Antes era obrigatório que o casal estivesse separado judicialmente há 1 ano ou que comprovasse estar separado de verdade há 2 anos para que a separação fosse convertida em divórcio. Só que em 13 de 6 de 2010, a Constituição Federal foi alterada e o Instituto da Separação deixou de existir. Hoje não é mais necessário comprovar qualquer período de separação.
Então, eram 2 processos, né? É o que a gente comentou no bloco anterior da pessoa que demorou 25 anos para conseguir o divórcio. Primeiro foi um processo de separação, depois desse processo de separação para converter em divórcio. Então, agora não tem mais. A Constituição mudou, ainda bem que mudou, né? Existe um prazo mínimo de casamento para poder divorciar?
Não mais. Antes era necessário, se fosse uma separação consensual, o prazo de 1 ano de casamento para que o casal pudesse separar-se. Era o chamado período de reflexão. Se fosse divórcio litigioso, não era necessário esperar qualquer prazo.
Ah, então tinha diferença do consensual para o litigioso, né? Porque acabar o consensual, pelo que eu entendi aqui, então eles podiam voltar a qualquer momento. Podia. Aí.
Tinha que esperar 1 ano para ficar refletindo se queria ou não.
separar. Agora, então a gente vê como mudou, né? A pessoa pode casar hoje, separar amanhã e depois casa de novo.
Isso aí. Eu me recuso.
Eu acho que esse tempo deveria ter, deveria ser necessário, sabe? Porque eu faço audiência de conciliação no fórum e às vezes a mãe pede alimentos, né? Pra criança. E quando chega na audiência, eles, tipo, o casal já voltaram, já se acertaram, não vai precisar mais da...
Então seria necessário esse tempo aí pra poder...
É, pelo menos um tempo, nem que seja, tipo...
Razoável de 6 meses, né?
É, eu acho necessário.
Pra pensar na vida ali...
Porque às vezes na hora da raiva eles terminam e acham que acabou por lá mesmo.
É, e quando vê... Só acabou onerando o judiciário. A gente fala tanto do judiciário ser oneroso, demorar e gastar, porque fica essas ações que acabam... Tem um professor que fala... É infrutífera, né? Infértil, que não vai gerar nada, né? Então, um monte de ação que acaba dando isso. É, como que será a partilha, então, a divisão dos bens, neste caso?
É absolutamente desejável que a decisão sobre divisão dos bens seja acompanhada por um advogado. Primeiramente, é necessário verificar o regime de bens que o casal adotou quando do casou. Após, necessário identificar quais bens são particulares e quais são comuns. Quais foram bens adquiridos com esforços comuns e quais possuem origem que os tornem particulares.
Então, a gente volta lá na questão dos regimes de bens que a gente falou, de casamento, né? Então, ali, dependendo do regime que decidiu, ele acaba influenciando na divisão dos bens.
Isso.
Então, é importante que, quando for casar também, né? Porque a gente está falando aqui já da fase final, lá na separação, no divórcio. Tem que pensar antes também, né? Que regime de bens vai... Até buscar orientação, né, gente? Procura advogado aí, se informe, porque...
Procura a gente aqui.
Depois,
por favor.
É, aproveitando.
Final do ano que vem,
fazendo propaganda, né? O NPJ acaba atendendo, né?
É verdade.
O Núcleo de Prática Jurídica do BM atendem as pessoas na questão de casos de família, assim, atende lá, tá, gente? NPJ, só procurar aqui no, no BM. E se os cônjuges se arrependerem depois do divórcio? E aí?
O arrependimento depois do divórcio é bastante comum. É, após a homologação do divórcio, não existe mais volta. Por isso que existe a figura da separação. A separação põe fim às obrigações do casamento e permite que cada um siga sua vida. Só não permite que casem novamente. Caso se arrependam mais tarde, basta pedir a revogação da separação e tudo volta como antes. O que não pode acontecer em caso de divórcio.
Bom, então... No divórcio não tem jeito. Não pode casar de novo.
Não.
Divorciou. Aí pode... Uma pergunta aqui, né? Pode fazer união estável? Então pode, né? Não pode casar.
A união estável é válida.
Acho que é válido, né? Que é uma maneira também...
Por ser um contrato extrajudicial, né? Então acho que cabe.
Acaba sendo válido, né? E quais seriam os documentos necessários para divorciar?
Certidão de casamento... Certidão de nascimento dos filhos, se houver, e os documentos que comprovem a aquisição dos bens que devem ser partilhados.
Então, de qualquer maneira, sem os documentos principais, seria certidão de casamento para comprovar
que foram
casados, né? Certidão dos filhos, se houver, até pela questão da exigência do Ministério Público ou não, né?
Isso.
E os bens, que acho que a briga maior que o pessoal... vocês falaram das experiências aí de assistir audiência, acho que a briga maior acaba sendo por conta dos bens, né?
É verdade.
Porque do filho ninguém quer saber, não.
como que é feito aí o pagamento de pensão? Você falou do filho, ninguém quer saber, né? Como que define essa questão da pensão?
Então, a pensão alimentícia entre cônjuges acontece quando uma das partes é dependente financeiramente da outra e é avaliada a cada caso, pois somente o casamento não dá direito automático à pensão. Esse tipo de pensão pode ser solicitado tanto pela mulher quanto pelo homem. Depende de fatores como idade, condições físicas para trabalhar, entre outras coisas.
Foi o que a gente falou há pouco tempo, né? Tanto o homem quanto a mulher, depende da condição de cada um, pode exigir a pensão alimentícia, né?
Isso.
Os filhos é obrigatório, né? Alguém tem que sustentar, né?
É obrigatório.
É obrigatório, não dá pra fugir, não. Falando em obrigatório, tem mais alguma experiência de audiência que vocês foram assistir lá que é interessante contar? Porque assim, quando eu fui assistir, o couro comeu de verdade mesmo.
Nossa.
Sabe? De xingar, de bater na mesa, de juiz fazer, olha, vou ter que pedir pra tirar daqui. Porque já tá com outra pessoa. E a mulher falou assim, olha, eu saí de casa, não quero nada. Eu saí de casa, já tô morando com outra pessoa, eu não quero nem um filho.
Nossa,
a mulher
como
falou.
Se fosse descartável.
Nossa. É, a mulher falou, eu não quero nenhum filho. Você pode passar pra ele? Falou assim, meu, pode passar pra ele, pode ficar com o filho, que eu não quero nada, não. Já saí de casa mesmo. E aí nós falamos assim, olha, aí o advogado propôs um acordo, falou pra mulher, olha, então você tem que dar uma pensão, porque você tá saindo. Aí o cara, não, mas eu não quero pensão dela, porque na minha casa não falta nada, eu não quero pensão dela. O advogado, mas pensão não é pra você, é pro filho. Então tem que ter um acordo aqui. Eu sei que o couro comeu porque a mulher saiu de casa. Em detalhe, assim, eles viveram junto por mais de 10 anos, foram uns 15 anos juntos, casaram, ficou aí questão de 2-3 meses casados.
Nossa.
Já tinha os filhos.
Nossa.
Já tinha mais, pois é. Então o casamento nesse caso foi ruim, né? Tava morando junto, tava dando
tudo
certo.
Casou,
né?
Era só continuar morando junto que tava tudo certo.
Era só morar junto, né?
É verdade.
A gente tá falando aqui da pensão alimentícia aqui. Então, normalmente, não existe um valor fixo, né? Depende de acordo com a renda da pessoa, né? E qual que é a diferença, então, entre a anulação do casamento e o divórcio?
Na anulação de casamento, uma vez julgado procedente, o casamento deixa de existir, como se nunca tivesse acontecido, voltando os cônjuges a serem declarados solteiros. Na separação, ainda que o casamento seja dissolvido, os cônjuges são declarados como separados judicialmente. Ainda necessitarão da conversão de separação em divórcio para que possam contrair novas núpcias.
Bom, então aquilo que a gente também já comentou, né? A anulação zera tudo.
Isso.
Você tá zeradinho lá pra casar, tá valendo, né?
0 quilômetro.
0 quilômetro.
Isso aí.
É.
Pronto pra guerra.
Pronto pra guerra. Olha lá, outro dia tá falando, tá saindo de uma batalha, vai pra outra, né?
Não é.
Até porque eu sou brasileiro, não desiste.
Não é,
não é.
É
brasileiro.
É o
leão
e o brasileiro.
Aí o brasileiro é animado, né, gente?
É, animado curto. E criativo,
verdade.
Né?
Verdade.
Animado e criativo, né?
Objeto de estudo, praticamente.
Deveria ser, pela NASA.
Com certeza.
Acho que a NASA levar pro espaço. E deixar o brasileiro lá.
Por
gente,
favor.
Vamos ver se cria sozinho, de onde vem, pra onde vai, aquelas coisas, aquelas perguntas.
Como vive.
Como vive, do que se alimenta. Mais ou menos isso, né?
Exatamente.
Gente, olha só, o tema é muito legal. Nosso tempo tá acabando, né?
Ah.
Mas já fico com o convite, que eu queria agradecer a cada uma e dizer que a gente tá aqui pra poder aprender junto, né? Então, um tema interessante. Outros programas virão, já sinto convidadas.
Não, com certeza.
Obrigada. Eu também.
Viu? Com frio na barriga, mas já gostei já.
O pessoal chegou cheio de medo, falando que não ia fazer mais isso. E acaba aqui.
Pensando até pra não olhar, né?
Pra mas não olhar. Que... Pois é, tinha que fazer o programa de lado, né? Gente, mas então, deixar o microfone aberto, quem quiser falar alguma coisa, mandar um alô pro pai... Alguém aí.
Eu já mandei alô pro meu pai, já tá? Mandou. Faltou mandar pra minha mãe, linda, maravilhosa.
Ah, é isso aí, gente. Tem que ganhar mesmo, né? Gente, então tá.
Obrigada,
no mais, muito obrigado, tá?
Obrigada.
Até a próxima, a gente
obrigada.
Fica por aqui.
Tchau.
Você ouviu Direito em Movimento UBM.